Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Manuel Bonfim 1923-8. Na fazenda a essa hora, já a viagem era mais agradável. Corria uma viração suave. Animavam-se os campos e viam-se de quando ao longo do caminho rebanhos pastando. A cada instante, da relva que atapetava a senda, ou das árvores que abordavam, voava um pássaro, espantado com a aproximação dos animais. Agora os viajantes, depois de subir uma pequena ladeira, chegaram a um tabuleiro alto, plano extenso, por onde a estrada se estendia a quase em linha reta. A subida fora por um terreno áspero, avermelhado, semeado de pedrinhas brancas, alisadas e redondas, como as que forram o leito dos rios. De distância em distância, via-se uma moita mais veda, um empão de mato, algumas árvores secas. Tudo mais era capim rasteiro, enfesado, de folhas duras e peludas. Os animais marchavam num passo seguro igual, e o bater das suas ferraduras no chão duro produzia um ruído cadenciado. Encalados os três viajantes, Bem-vindo esticava o pescoço e olhava para a frente, como quem quer descobrir alguma coisa. Alfredo, entretido, contemplava o campo e o céu coberto de um de nuvens vermelhas. Carlos, pensando sempre na moléstia do pai, ia concentrado e apreensivo. Foi como a marada quem, de repente, rompeu o silêncio.
Estás perto!
O sol acabava de desaparecer no horizonte. Os viajantes acharam-se defronte de uma cancela ou porteira de bater. Bem-vindo adiantou o animal, abriu-a e ficou a segurá-la, enquanto os dois irmãos passavam. Estamos no passo do Capitão Paulo, disse ele. Ali, naquela casa, é que vamos pousar. A casa ficava a uns 300 metros de distância, bem visível, ao fundo do terreno chato. Logo ao entrar, Alfredo assustou-se e não pôde disfarçar o susto. O terreno estava cheio de bois, uns deitados, outros de pé ruminando. Mas os animais ficaram como estavam, limitando-se a acompanhar os recém-chegados com seus grandes olhos pensativos e mansos. 10 minutos depois, os três viajantes batiam à porta da casa. Era um casarão de aspecto feio, largo e baixo, com um telhado encopiriar na frente. Apareceu uma criada de... Reconhecendo Bem-vindo, foi logo chamar o dono da casa, que se não demorou. Um homem de fisionomia franca e agradável, apesar da sua aparente severidade. E ainda robusto, apesar dos 50 e tantos anos que deter. Trou, dando as boas-noites e olhando Carlos, pareceu logo reconhecê-lo. O rapaz, por sua vez, assim que o viu, exclamou. Ó, senhor Silveira, o senhor não é pai do Ramiro e do Afonso. Sim, sim. Agora reconheço que já o vi no Recife. O senhor não é um mocinho que o Ramiro me apresentou em março, quando estive no colégio?
Sou um inimigo do Ramiro.
É seu irmão, este. E que é que fazem por aqui? Carlos contou-lhe em toda a dolorosa história da sua viagem. Mas antes que lhe acabasse, já Paulo da Silveira tinha mandado recolher os animais e dera todas as providências para que os rapazes e o camarada fossem bem hospedados. Mostrando uma verdadeira solicitude, um grande interesse, chamou a mulher e a filha já moça e apresentou-lhes os rapazes. São colegas e amigos dos meninos. Vocês hão de ter fome. Vamos comer alguma coisa? Por mais que alegassem falta de apetite, Carlos e Alfredo tiveram de sentar-se à mesa farta onde ficaram conversando. A mulher do capitão, assim que soube que eles não traziam bagagem e vinham sem outra qualquer roupa além da que vestiam, foi procurar, entre os vestuários dos filhos, alguns que lhes pudessem servir. Felizmente, Ramil e Afonso eram quase da mesma idade de Carlos e Alfredo, de maneira que cada um destes recebeu duas mudas de roupa. O aspecto sério e tom de Carlos inquietava o capitão, que começou a conversar com ele, como se conversasse com um homem feito. Impressionado pelo seu bom viço e pelas suas maneiras polidas, pedia-lhe notícias dos filhos, informava-se sobre o seu adiantamento e sobre o seu proceder. Ficava satisfeito com as novas que Carlos lhe dava, via-se bem que tanto ele, como a mulher, estavam cheios de saudade dos pequenos. Enquanto conversavam os dois, Alfredo, que nunca até então se metera em cavalarias altas de viagem, já cabeceava, tomado de fadiga e sono. Mas, de repente, estremeceu, ouvindo só um som de uma viola, e logo depois o ruído de um pandeiro e vozes que cantavam.
Onde é?
É algum samba que o Bem-vindo já está arranjando lá embaixo. O Bem-vindo morre por um samba. Querem ver? Vamos à tela. Eu confesso que não gosto muito disso. porque é brincadeira que às vezes acaba em barulho. Ainda há pouco tempo, teve de vir aqui um delegado da Limeira para fazer o corpo de delito num rapaz que saiu ferido do samba. Mas, coitado, é o único divertimento que tem. E levou consigo os dois meninos. Por trás da casa da fazenda, corria uma fila de casinhas da taipa com uma só porta. Em frente a elas, num terreiro batido e limpo, estavam reunidas umas 20 pessoas, quase todos homens. Pretos, caboclos e mulatos, formavam círculo uns sentados no chão, outros sobre os calcanhares, ou firmando na terra os joelhos e as pontas dos pés. No centro do círculo, o bem-vindo sentado sobre uma pedra empunhava a viola. Ao lado de pé, um mulato, talvez de 20 anos de idade, rufava o pandeiro. Os dois cantavam em desafio. Uma fogueira, acesa a pequena distância, espancava as trevas e alumiava a cena pitoresca. O mulato já chegou, já está cantando. Canta no seco e na lama, caboclo. Tome sentido. Quero ver a sua fama. Bem-vindo respondeu logo, na mesuada. Quero ver a sua fama, diz você se, pois há de ver, mulato, chegou seu dia. Você tem de padecer. E o mulato continuou, torcendo-se todo, caindo arão em outro lado e acompanhando com um pouco oco o compasso do pandeiro. Você tem de padecer. Quem de nós padecerá? Caboclo a mim não me espanta, nem mesmo do Sé Xará. Oh, José! Gritou o capitão. Então vocês não dançam? Dance um pouco, que estes moços querem ver.
Fora andar, bradou José. Formem a roda.
Quem tira?
Tereza se atira o samba. Levantaram-se todos. O bem-vindo acomodou-se a um lado com a sua viola. Formaram uma larga roda. No meio apareceu uma crioula, moça e franzina, bonita, e começou a cantar com uma vozinha fraca, mas afinada, negro teimoso. O boi é preto valeroso, um guato, vai ao mar, tirei pau, fiz um boque. Mandei balas a galope no peito do sabiá. Todos responderam, em coro cantando a mesma trova. A crioula cantava dançava, dentro da roda, sapateando, com um passinho miúdo, acompanhando o ritmo da música, dando voltas e reviravoltas e castanholando com os dedos. Quando ela abava de encantar uma trova, o coro a repetia. Depois a dançarina aproximou-se de um dos parceiros da roda, dançando sempre, chamando-o, vindo os dois dançar no centro do círculo, um defronte do outro. E retirou-se, cedendo lugar a outra pessoa.
Bem, já vimos bastante. Vamos dormir, Alfredo. Que devemos partir cedinho.
E quando nasceu o sol, já estavam prontos para partir levando roupas, um farto farnel e muitos abraços e desejos de felicidade.